Boa tarde, ouvintes. É verdade, hoje nós começamos as cantatas de Natal, né, que envolve todas as unidades escolares, e esse ano com uma novidade, porque nas escolas integrais nós temos o canto coral, né, e também iniciamos artes cênicas. Então nós vamos iniciar as cantatas e também encerrar com canto coral. No total de crianças que estão hoje, se juntássemos as duas escolas integrais, nós teríamos em torno de 200 crianças, né, com canto coral. E a arte cênica também, né, peças teatrais, começou esse ano também com as escolas integrais, e então teremos também apresentação de artes cênicas. E às vezes os pais ficam curiosos, né, Oswaldo, para querer saber o dia. Então hoje nós vamos começar com o coral, depois vem Bezerra de Menezes e depois o teatro com a escola e o Kit Matida. Aí, quando for dia 12, terça-feira, CEMEI e Orici de Mioche, o Colégio Máximos, que também vai estar conosco, e a escola Leda. Na quarta-feira, CEMEI Maria Alzira, escola Prefeito Moacir Castanho e a escola Ormenese, escola de campo. Aí, quando for 14, quinta-feira, o CEMEI Paulo Meneghel, a escola Santa Terezinha, a escola Zulmira de Albuquerque. Agora, Oswaldo, as escolas não são mais rurais, viu? São escolas de campo.
Escola de campo, né? Mudou
isso,
agora.
Isso, mudou. É. A nomenclatura, né?
É, só muda a nomenclatura.
É. É. Aí, dia 15, que é sexta-feira, é o CEMEI Professor João do Carmo, a Escola Maria de Lourdes com o teatro e o CEMEI Santa Rita. No sábado, CEMEI Rotary, CEMEI Tem Matida, a Escola Diógenes, e no domingo começa com a Associação Anjo Azul, depois a Escola de Campo Felipe de Almeida e depois Maria Inês, e termina com a Fanfarra Municipal. Então, uma semana bastante intensa, de bastante atividades, uma semana em que vai ter praça de alimentação, Papai Noel vai estar na casinha.
A partir de hoje já, né?
É, a partir de hoje. E aí nós vamos ter, então, a praça de alimentação, que é com a Feira da Lua, né? E a gente aguarda os pais, a comunidade, para que venha participar dessa semana diferente, que já é uma característica já antiga da educação municipal.
É, e lembrar que no sábado, eu falava aqui da programação, e falava também que nós ficamos falando no sábado sobre a FAMUBAN, né, que fez um trabalho legal lá em Santa Catarina, aquela coisa toda. E eu falei também da Fanfarra Michel Cleverson, né? Isso. Que vai se apresentar. Nós falamos, não, não existe nada de competição, gente, já aumentam tudo. Nós elogiamos as duas, elogiei o trabalho feito pela Fanfarra no dia 7 de setembro.
Tá? Exatamente.
No dia 7 de setembro eles fizeram um trabalho super legal na frente do palanque, fizeram uma apresentação super legal, né? E vão se apresentar agora no dia 14. Não tem nada a ver com a Fanfarra Municipal. A Fanfarra Municipal é uma coisa, a outra Fanfarra é outra.
É outra coisa.
Nossa, sinal, só estou comparando, ninguém está comparando nada aqui. Né? Eu vi o pessoal falando que contando.
Não, o pessoal fala mesmo.
Aumenta, conta um ponto, aumenta um ponto. Então, olha, parabéns às duas, fantástica a Fanfarra, e fantástica também a Fanfarra do Municipal. A Fanfarra
ótimo, é verdade. A Fanfarra do Michel é uma fanfarra bem consistente,
sim,
toca muito bonito, né?
Bonito.
E a gente fica muito feliz que eles estejam conosco também.
Com
Afinal,
certeza.
Pertencem ao município, né? A fanfarra, a FAMUBAN, que é a fanfarra municipal, é uma fanfarra que está iniciando este ano.
Sim, já, né? Ganhando prêmios lá
ganhando
fora.
Ganhando prêmio em todo lugar que vai, né? Vem com um prêmio. E aí não desmerecemos de jeito nenhum. É sempre uma alegria, né? E tem muita gente, né, Oswaldo, que vive para tocar fanfarra.
Sim, né? Não tem.
Muita
é o gosto,
gente,
né?
Desde pequenininho, quem tem o dom já tem o dom. E todos que vêm, a gente aceita de coração, porque é fazer aquilo que a pessoa realmente gosta. Então nós vamos ter, sim, a apresentação dessas fanfarras.
Porque a gente estava... Porque não existe comparação, gente. Uma coisa, outra coisa, outra
exatamente,
coisa.
Exatamente.
E simplesmente a gente elogiou as duas pelo trabalho que fazem.
Sim.
Pela demonstração, principalmente no 7 de setembro, que foi dado, né?
É
importante destacar isso. E o nome dado, a fanfarra.
Isso.
E esse garoto vinha trabalhando junto com ele.
Isso.
E obviamente que fizeram uma dedicação a ele, né?
Muito boa, por sinal, né? Porque também ele tocava fanfarra muito bem. Né? Mas então a cantata a gente faz reforçando o convite para a comunidade que estejam lá conosco, né, nessa semana muito especial.
Agora, professora, essas escolas integrais, não vão ter mais alguma no ano que vem? Aumentar? Como é que está essa situação?
Olha, Oswaldo, a insistência da Secretaria Estadual de Educação, ela é muito grande. Uhum. Né? O aluno estar o dia inteiro na escola é fantástico, né? Mas nós precisamos, primeiramente, ter a estrutura associada ao pessoal para poder oferecer um trabalho de qualidade. Não adianta, por exemplo, você pegar uma escola integral, por exemplo, sem espaço nenhum, porque a criança vai chegar lá às 7h30 da manhã, vai ficar até 4h30 da tarde, e a gente tem que oferecer as mais diversas oportunidades, né? Que é o caso aqui das escolas integrais, que hoje nós temos, além de todas as atividades que já eram corriqueiras, o canto coral e a arte cênica. Porque é muito simples, né? Então, dou condições, daí vem o retorno. É a mesma coisa que nós, para nós também, pelo governo do estado, foi oferecido a escola cívico-militar, né?
Municipal, né?
Municipal, que aí, alto lá, né? Então, vamos analisar, vamos ver primeiro a viabilidade, porque na Secretaria de Educação nós temos uma meta fantástica, né? É o aluno. Na escola municipal, o que importa para nós é o IDEB aumentando, a criança aprendendo e o professor ensinando. Agora, para isso tem que ter tudo, né, Oswaldo? Toda a estrutura física e de capacitação.
É porque nós temos uma boa experiência nas escolas municipais, se não me falha a memória, na cidade de Açaí, né?
Não sei, Oswaldo.
Sei aqui na região, é na nossa região de Londrina, se não me falha a memória, é Açaí. Teve uma boa experiência, né, nesse sentido, né?
Ah, mas para a escola municipal. Aí é a hora de ir lá visitar, acompanhar, para ver o que tem de bom, para a gente ver a possibilidade de termos aqui ou não. A princípio nós nos assustamos, assim, alto lá, vamos ver como é que fica, como é que é o desenrolar, para a gente ver se a gente aceita ou não, porque não adianta ser pioneiro e fracassar, né?
É porque tem que ter toda a estrutura, né?
É, isso é verdade.
Se não me falha a memória, gente, é aqui na região aqui, mas muito bem, então, e acho que tem que se ver primeiro, né?
Exatamente.
Comprovar, e acho que quem estava falando isso aqui era o prefeito Tambaracá, estava falando isso aqui, que eles estão tentando lá também, né?
Ah, então, e aqui assim, o nosso prefeito Jaelson, quando existe alguma inovação, ele nos aconselha, pegue pessoas e vá lá verificar de perto, entender, saber o que tanto vai precisar, né, para a gente poder fazer com segurança.
Então foi ofertado para o município também, né?
Foi.
Agora, professora, em termos assim, porque se eu não me engano nós temos integral aqui estadual só ali no Conjunto Bela Teixeira, que é
Diógenes, Bela...
Integral.
Diógenes não, Cecília Meirelles.
Sim.
Agora...
Que vai agora para 2024.
Então, não sei te falar, mas eu ouvi dizer até que o Nóbrega iria, mas não sei.
O Nóbrega já vai se transformar pela votação
cívico-militar.
Esse já está, se eu não me engano, é Moacir Castanho, né? Moacir Castanho ali?
Não, ali Moacir Castanho é municipal.
Ah, aqui é junto, aqui é estadual? Nossa, agora me foi.
Não, Oswaldo, Moacir Castanho não tem, ela não divide o pré... Castanho. A Estuco Kawasaki, a escola nova?
Também não é, eu já vou lembrar. Já
e vai, o Kit Matida? Já é integral.
Já é integral ali, não é aqui no Berto Teixeira ali.
A escola Huberto Teixeira.
Escola Huberto Teixeira.
É, a escola Huberto Teixeira é a escola estadual.
Sim,
e já
agora
é.
Vai dando abranger mais, né?
É, já é integral desde esse ano agora.
Sim, mas já vai abranger mais alunos. É que não há uma tendência nesse sentido aqui. Importante destacar. Agora, no município é só integrar hoje?
Hoje é o Kit Matida e a Maria de Lourdes Guedes Mendes.
Aí não há pretensão de fazer outras, né?
A princípio não, porque é aquilo que eu te disse, a estrutura, a mão de obra, porque, Oswaldo, A criança vem, não vai embora no horário de almoço. O professor de 20 horas, ele trabalha os conteúdos 20 horas, mas depois temos que ter aquele horário de almoço que a criança precisa ser cuidada também, né? Então, precisaria de mais pessoal. Não está descartado outras, né? Mas há de se pôr o pé no chão.
Tá, mas nesses outros seria quê, professora?
Não faço a menor ideia, porque, olha, o Leda, a Escola Leda, era integral. Quando nós chegamos na secretaria, era integral. Aí chama, conversa, analisa fora do contexto, né? Para começo de conversa, a escola, para ser integral, tem alguns critérios. Ela tem que ser uma escola de periferia, né? Ela tem que... Não pode ser, por exemplo, no centro da cidade. Então tem que ser as escolas periféricas, onde a criança está mais em vulnerabilidade, onde os pais trabalham fora o dia inteiro e a criança precisa estar aprendendo o dia inteiro. Então, por isso, o Leda deixou de ser integral e passou por o kit Matida, porque Maria de Lourdes é de periferia e é integral.
Aí seria que abrangesse lá o setor do antigo seis conjuntos, que é o setor da Bela Vista, né?
É, lá já tem o kit.
Já tem o kit.
É, que é no antigo prédio do SESI.
Aí a gente já tem um estadual que é aqui no Humberto Teixeira.
Isso, já tem o Bela Vista lá, que é compartilhada conosco, né? E... integral Cecília Meirelles.
Que já está mais para o centro da cidade.
Exatamente.
Já fechou os quatro cantos, né, Ana?
É.
Ou só falta a região. Região. Eu sou meio burrão desse negócio da
posição?
Da posição. É sul, leste, oeste. É, a bússola minha não funciona muito direito, não.
Ô, Oswaldo, do lado que o sol nasce,
você
estica a mão direita, lá é o leste.
Não,
o resto...
lado de trás é esquerda. É o sul.
Na frente é norte, atrás é sul.
Mas eu sou meio burrão. Quer dizer, eu sou burrão em muitas coisas. Nessa.
Você está falando da região norte?
É, região
na
norte.
Na região norte, lá nós temos o Maria de Lourdes.
É Maria de Lourdes Mendes.
É, que é integral.
Então, quer dizer, acho que já está fechado os quatro cantos da cidade.
É, assim. Se a escola integral é uma escola que vai sendo estruturada, ela vai dando certo, o IDEB daquela escola aumenta, por que não? Não é verdade? Só que isso é questão de estudo, não dá para ser de uma hora para outra.
É importante destacar isso, porque às vezes as pessoas, mas porque meu filho estudar o dia inteiro? A criança, pô, tem muitos que não gostam, mas tem aqueles que querem estudar, né?
É, tem um, Oswaldo, às vezes a gente encontra diversas situações. Está na escola integral... porque não tem outra que não seja integral, por perto, a mais próxima é integral. Aí a gente ouve tudo que é tipo de reclamação. Ah, olha, minha filha está na escola integral, mas eu precisaria tanto que ela ficasse em casa, por exemplo, um acamado, um idoso, uma criança muito pequena, né? E o contrário também. Nossa, olha, eu preciso trabalhar o dia inteiro e não é integral. Então a gente encontra os dois aspectos, né?
Agora, a intenção, a gente já tem as artes cênicas nas escolas aí. Há a intenção de colocar mais alguma coisa, professora?
Olha, nós temos arte cênica e coral, foi recente, né? Mas já tem inglês, já tem robótica, já tem espanhol, né? E tem várias oficinas de pintura e de tudo mais. Porque o dia inteirinho na escola, só estudando, tem que estudar de uma maneira lúdica, né?
Ah, há a intenção de colocar mais alguma coisa para o ano que vem ou não?
Para o ano que vem, não.
Não, né?
Não, para o ano que vem, a arte cênica e coral começou esse ano, né? Para o ano que vem, não.
É, porque às vezes tem algumas coisas que a gente vê acontecendo na cidade que talvez até caberia, né?
É.
Mas aí despende de...
Não, nem é tanto, Oswaldo. Nossa, despende de curso. Tá, nós vamos dar aula de alemão. Mas temos professor de alemão?
Entendi.
Ah, eu quero dar aula de dança, não sei do que. Mas nós temos no quadro professor que já trabalha dança. É, educação física. Dança é uma especialidade desse professor. Então, precisa de todo um contexto para falar, não, nós temos condições de oferecer com qualidade.
Bom, professor, agora saindo a nível de concurso público no ano que vem, mas existe também um trabalho que está sendo desenvolvido agora, que saiu o edital esses dias, né? No sentido do setor de educação. Como é que é? Como é que faz? Quem pode participar?
É assim, Oswaldo. Os nossos PSS, que são professores temporários, os contratos encerrarão no dia 31 de dezembro. Aí janeiro é o período de férias, fevereiro, dia 1º e dia 2 é capacitação da rede, dia 5 começa as aulas. E nós precisamos desses professores. Sim. Então, pode participar todo professor que já estava, todo professor que tem intenção de fazer concurso, porque na verdade é um processo que vai aguardar até que saia o concurso e classifique e seja chamado, né? Então é um PSS que a gente vai correr bastante para já fazer tudo neste ano, né?
Agora, porque no ano que vem que vai ter aí, segundo a administração, em janeiro nós teremos aí um concurso público. Não entra professores?
Entra.
Entra, e aí?
Nós temos 17 vagas de 40 horas.
Sim.
É só de professor.
Aí esse PSS, como é que ficaria?
Uai, daí a gente aguarda. Tá, nós vamos começar o ano com eles, né? Eu acredito, Oswaldo, que muitos aprovados no concurso, e depois, então, à medida que vai chamando no concurso, a gente vai substituindo os PSS. Porque o PSS é realmente um contrato temporário, né?
Ele é um contrato temporário. E pelo edital dele aqui, professor, ele tem o seu vencimento para quem quer se inscrever, aquela coisa toda.
Sim, né? Sim. Está aberto o edital. E esse edital, é só olhar lá no site do portal da prefeitura, tá todas as características, aliás, né? É agora esse edital aí não tem entrega de, não tem prova, não tem entrega física de papel, é tudo por e-mail, né? Para a gente poder analisar com mais rapidez e poder classificar.
É, então...
Eu falo para você, Oswaldo, que a maioria dos que vão de novo fazer o PSS são esses que nós já temos, né?
Só que a gente tem que lembrar que ele está sendo aberto hoje, mas ele vai até o dia 14 só,
isso,
né?
Isso, só.
São até hoje, amanhã, até quinta-feira.
É, e tem que ficar esperto para não perder, né, esse tempo. E tem que ficar muito atento também ao concurso, né? Porque um processo de PSS é temporário e o concurso não. O concurso você passa pelo estágio probatório, né? Não que você vai ficar pro resto da vida, você vai trabalhar com maior segurança.
Então nós só temos aí, prova de título então, nesse aqui, né, professor?
Isso, prova de título. E tudo não entrega papel fisicamente, é tudo online.
Tudo online?
Tudo online, é.
Tudo online. Então começa hoje, vai até às 23h59, dia 14.
Isso.
Então entra em contato, entra lá na página da prefeitura.
Isso, faça a sua inscrição, já mande os seus documentos por e-mail e, né... Já sai a classificação.
É, e a expectativa é professor regente, professor mediador, professor de espanhol.
Isso, exatamente.
Esses são as vagas.
É, são esses que estão nessa modalidade, que estão encerrando agora, 31 de dezembro.
20 vagas.
20 vagas.
20 vagas, salário de R$ 1.952,50, né, mais R$ 510 do Vale Alimentação.
Isso.
Então, título, prova de títulos. Tá?
É.
Tipo, prova de títulos.
É, não é prova escrita de conteúdo, é de título.
Tá certo. Então, a partir de hoje, faça sua inscrição, você que tem interesse, e de repente também fazer inscrição para o...
Para o concurso, claro.
Concurso,
sem dúvida nenhuma.
É. De repente, por ele, já mata, vamos dizer assim, com um tiro você mata dois coelhos, né?
É verdade.
É importante, já está ali dentro, já continua o trabalho, né?
Isso.
Professor, mais alguma coisa que a senhora queira destacar, principalmente em termos de fechamento de ano, né?
É.
Porque nós temos aí, por enquanto, nós já entramos aí na parte de recuperação, vamos dizer assim. Hoje em dia já não existe mais isso, né?
Na verdade, hoje em dia, Oswaldo, é assim, a recuperação ela é contínua.
É, né? É,
aí quem chegar muito ruim no fim, nessa época do ano, o insucesso eu acho que é o mais fácil.
É o IDEB desse ano, agradou a senhora, precisa melhorar mais?
Precisa melhorar, Oswaldo, precisa
algumas
melhorar.
Precisa, né?
É, alguma precisa. Nós fizemos assim, um trabalho muito forte, diretamente com os professores, diretamente na sala de aula. Nós fizemos uma avaliação da rede inteirinha. Hoje eu sei falar para você qual é o melhor professor, qual é o pior, né? Qual é a melhor turma, qual é a pior, qual é a melhor escola, qual é a pior. Então, esse trabalho de consultoria a gente pretende continuar. A professora Lucinéia fez um trabalho espetacular, né? E a gente gostaria muito de encerrar o mandato com ela, para que a gente possa elevar o IDEB, que é a maior meta da educação. Porque quanto mais alto o IDEB, significa que a criança está sabendo mais, né, do que outrora.
É, porque isso parte do princípio de gerenciamento de pessoal, né? Porque o IDEB ele serve para muito, para, vamos dizer assim, para você ter uma ideia daquilo que está
exatamente,
acontecendo dentro do seu município, né?
Exatamente.
E, consequentemente, a gente fica na expectativa de sempre melhorar, né? E a qualificação é fundamental das nossas crianças, porque a base é tudo, é igual uma casa. Se você não fizer um bom alicerce, você não vai ter boas paredes.
Sim. E se uma criança não estiver muito bem preparada na base, ela vai sofrer o resto da vida.
Infelizmente.
Né? Mas eu queria dizer ainda, Oswaldo, que nós, para quem não sabe, nós mudamos de endereço, né? Uhum. Nós saímos lá do prédio da antiga prefeitura e hoje nós estamos ali na Edelina Meneghel Rando, em frente à fisioterapia, ali perto da Santa Casa, perto da padaria Sedução, né? Instalados ali. E eu queria falar ainda, Oswaldo, da escola nova.
Tudo pronto para abrir, professora?
Tudo certinho, documentação, é muita documentação, sabe? O PPP, tudo certinho.
A secretaria aprovou, tudo certinho.
Aprovou, tudo certinho. E aí, assim, nós temos ainda uma preocupação grande, porque ali naquele local são, acho que 17 novos conjuntos, né? Então o número de alunos aumentou bastante. Ali nós temos já um projeto pronto, que é aumentar o CMEI Teimatida, né? E dobrar ele de tamanho, porque a gente ainda tem falta de vagas, né, para a educação infantil. Mas ali, no prédio da Bela Vista, era a escola e o kit Matida. Então foi lá para o antigo SES, agora está instalado lá. Aí neste local veio a escola Moacir Castanho enquanto terminávamos a escola Moacir Castanho. E aí a escola Moacir Castanho voltou para casa e nós ficamos com um problema ali também. Porque o transporte escolar trazia a criança do bairro lá onde é o Moacir Castanho para cá, o outro bairro, Bela Vista, e depois que o Moacir Castanho voltou para casa, o transporte escolar, ainda só mais esse ano, está levando cerca de 35, 40 alunos do bairro Bela Vista para o bairro lá da escola Moacir Castanho. Então, ali a gente vai abrir nível 4, nível 5 e vamos com primeira, segunda e terceira séries, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano. Uhum. Para princípio, né? Mas pode procurar a secretaria, deixar o nome. Nós já temos bastante gente que já deixou o nome para a hora que inaugurar direitinho, abrir direitinho, né? A gente já está tudo certinho, tudo autorizado, tudo certinho. Diretor, professor, nós tivemos professor, Oswaldo.
Quem vai ser diretor lá?
Diretor
lá?
É assim, olha, nós não sabemos ainda qual é o número de crianças. Então, a nova legislação, que é da gestão democrática, diz o seguinte, que abaixo de 50 alunos, quem responde administrativamente é o coordenador ou coordenadora, sim, da assessoria pedagógica lá de dentro da secretaria.
Como é o caso de algumas escolas do campo, que não é mais rural.
É, a escola Ricieri Ormenez. Lá do campo é só essa que não tem 50 alunos. Então quem responde é a Maria de Moraes, que ela é diretora da assessoria pedagógica da secretaria. Diante da escola nova da Estuco, Kawasaki, então nós temos, não sabemos ainda quanto teremos de matrícula. Então, designamos o André Ramos para que tomasse todas as providências para que a escola fosse aprovada, formada e aprovada. E realmente é trabalhoso, sim, é muita documentação. E hoje nós temos então a escola Estuco Kawasaki. Inclusive, Oswaldo, no mês de novembro é o mês de remoção, porque hoje os professores são fixados nas suas escolas e pedem remoção para lá e para cá num mês específico do ano. Olha, eu quero sair aqui da escola e o kit, eu quero ir lá para o outro lado da cidade, na Maria de Lourdes, que lá é mais próximo da minha casa. Então ele entra nesse processo, com esse processo de remoção surgindo vaga, estando classificado certinho, ele pode remover.
E como é que foi os pedidos? Foram muitos ou não, professora?
Foram alguns.
Alguns, né?
Tivemos. Inclusive, nós tivemos pedido já de remoção para a escola Estuco Kawasaki.
Sim.
Né? Então lá o quadro de professores também já está formado, né? Já temos bastante alunos aguardando oficializar a matrícula, né? E o diretor responsável, André Ramos, né, que também faz parte da assessoria lá dentro da secretaria. Até que deu pontapé na escola e daí que a própria comunidade possa eleger
seu professor. Agora, professora, a gente tem até uma coisa que eu acho que falta muito divulgar isso, porque ainda existem muitas pessoas que ainda acham que a criança só vai na escola com 6 anos.
Não.
Não, mas estou falando que existem muitas pessoas que ainda vivem e largam a criança em casa. Esse trabalho que é feito, qual é a idade em que a criança pode ser matriculada? É sempre bom a gente falar isso, porque infelizmente eu acho que falta uma divulgação nesse sentido, e a gente vê muitas crianças que às vezes têm 3, 4, 5 anos que estão dentro de casa e não tem escola, não participam de escola nenhuma.
É verdade. Olha, então, antigamente nós tínhamos as creches.
Sim.
Hoje nós temos Centro Municipal de Educação Infantil. Nós queremos que essas crianças que passam pelos CMEIs, quando chegarem lá na escola, para fazer o primeiro ano, ela já esteja assim bem desenvolvida. Então é esse desenvolvimento infantil que é trabalhado. Quando? De 6 meses em diante. Então a partir de 6 meses de idade, a criança já pode ser matriculada. Agora, o ensino obrigatório por lei, que se a criança não estiver dentro de um centro municipal ou dentro de uma escola, é 4 anos. Né? Se houver denúncia, o conselho tutelar vai na casa da pessoa. Então, a partir de 4 anos, já é obrigatório. Mas a partir de 6 meses... Mas, às vezes, Oswaldo, tem tanto desafio, uma criança em tão risco de vida, que o Ministério Público diz para nós, matricule. Então, esse ano mesmo nós tivemos de 2 meses, de 3 meses, né? E daí foi, já está bonitinho, tudo certinho lá na escola. E a gente se vira, tem que se virar, né? Porque, por exemplo, tem pais, Oswaldo, que não entendem. Olha, eu quero em tal escola. Tá, mas a gente tem um número de berços e o número de professor para cada criança. Então, digamos, num berçário, 12 crianças, 2 professores, porque é um professor para cada 6 bebês.
Na verdade, ali é um cuidador, né?
Professor. Não, desenvolve, Oswaldo. Desenvolve um monte de exercícios e coisas que desenvolve, a criança fica uma belezinha. Então, aí, às vezes a pessoa quer matricular, não obedeceu o calendário, não verificou a lista de espera, porque ela é pública, inclusive acompanhada pelo Ministério Público. Depois ela insiste em querer ir lá. Mas como é que a gente faz? Desmatricula um para matricular o outro que perdeu a vaga? Não tem jeito. O direito é de todos, por isso existem datas, mas lá está tudo certinho, bastante procura, tudo direitinho, tudo caminhando dentro da normalidade.
Bom, agora o pessoal lá do Richieri, a Sueli vai continuar? Como é que foi aqui? Não sei quem que
é. Ela já sabe que não vai continuar.
Ah, tá.
Nem foi hoje, porque ela ficou na cidade para escolher turma.
Ah, tá.
É a Sueli Sartori, nossa coordenadora, ela é coordenadora até que se encerra o ano letivo, né? Mas ela também não demonstrou interesse em ficar, né? Então, ela já está escolhendo aula na cidade.
Não, professora, devido ao adiantado, hoje nós temos aí a abertura, mais uma vez para a gente chamar a população.
E hoje, cantatas de Natal, o ano passado choveu vários dias, né? Hoje você está falando aí que a previsão é só...
só temperatura alta.
Só temperatura alta, né? Então, hoje nós vamos começar com muito entusiasmo, com muita alegria. As crianças gostam muito deste tempo, né? Porque as crianças se preparam, o professor se dedica, né? E a gente fica encantado de ver o potencial que as nossas crianças têm. Então nós convidamos a toda a comunidade para que venha, né? Na Praça Brasil Japão, lá não vai ser dentro da Praça Brasil Japão, não vai ser atrás do presépio, vai ser, Oswaldo, naquela rua que desce ali, que onde era a antiga rodoviária e onde foi destruído lá o...
Tá.
Né? Então, naquela rua que desce, um palco grande, bem espaçoso, né? Para que as crianças possam se apresentar bem.
Bom, professora, as aulas vão até quando?
Oficialmente até dia 20 de dezembro, né? Mas a gente sabe que já tem um monte de gente que já não está indo mais, porque já cumpriu o dever do ano, vamos dizer assim, né? Então, oficialmente até o dia 20 de dezembro. Essa semana e mais segunda e... Terça aí. Segunda, terça, quarta, semana que vem, não sei.
Semana que vem nós vamos até o dia.
Até quarta-feira. Isso. Daí do dia 21 em diante já não é mais dia letivo e a gente lá da secretaria espera estar com tudo organizado, porque nós fazemos questão que o professor entre em férias sabendo em qual turma ele vai trabalhar e se ele pegou ou não aulas. Regime que eles falam, é uma turma extra, que ele entre em férias tranquilo, já sabendo que está tudo organizado, onde ele vai trabalhar ou em quais locais ele vai trabalhar.
Tá certo. Nossa, mais alguma coisa?
Não, muito obrigado pela oportunidade, Oswaldo, e um forte abraço a todos.